Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
É isso aí, ouvinte da nossa web rádio Audioativo. Está começando mais um Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro clubes grandes cariocas no futebol. E dessa vez a nossa edição vai ser um pouco mais pocket, um pouco mais compacta. Você já conhece este tipo de formato e vamos falar dos jogos que aconteceram na Copa do Brasil desta semana. E vamos começar por ele, o gigante da colina, o Vasco. É isso aí, o Vasco que saiu para jogar na Vila Belmiro contra o Santos pela Copa do Brasil, perdeu por 2-0 e está numa situação complicada na competição. O Vasco tentou apostar numa escalação de três volantes usando Marrone como atacante central. Falando do Santos, os dois jogos que ele fez na Vila Belmiro venceu bem até, que pressionava um pouco o time do Vasco, que colocou Max Lopes na reserva. Ele começou no banco de reservas e também tivemos a entrada do Gabriel Félix no lugar do goleiro Fernando Miguel, que estava numa ótima fase, e também colocaram o Ricardo no lugar do Castanho. Primeiro tempo foi bem complicado para o Vasco, porque ele estava tomando pressão no seu campo de defesa. O Santos estava tentando fazer com que o Vasco errasse, estava forçando erros do Cris Maltino e quase deu resultado, porque o Santos quase fez um gol aos 24 com o Rodrigo numa bela jogada que Rodrigo, um dos destaques individuais do jogo, passou pelo Danilo Barcelos e chutou para fora. O Vasco tentou responder com o William Maranhão, chutou para fora aos 32 e o Santos não saía do campo do Vasco. Tivemos o Soteldo, o Sanches também estava se mostrando presente, só que eles não estavam conseguindo fazer o último passe. O Vasco quase abriu o placar aos 43, com o cruzamento de Ricardo. Ele recebeu meio estranho e tentou cabecear, quase que fez o gol de cobertura. E o primeiro tempo terminou um pouco morno. O Santos se mostrava melhor, só que não conseguia converter isso em resultado. No segundo tempo, o Santos continuou com a mesma filosofia de ir para cima, de fazer com que o Vasco errasse, e o Gabriel Félix quase que deixou o Santos fazer o primeiro. No primeiro lance do segundo tempo, o goleiro do Vasco não conseguiu encaixar uma bola chutada por Alisson, mas abafou bem o Jean Mota e ele acabou chutando para fora. Só que no lance seguinte, aos 2 minutos do segundo tempo, o Soteldo recebeu pela esquerda, cruzou para o Rodrigo, que entrou na área e chutou de primeira para abrir o placar. Ele estava sem marcação, então realmente foi um gol que dá para falar que foi um erro do Vasco. Foi o segundo jogo seguido que a atacante marca e o Vasco estava tentando responder. O Ian Sassi chutou para fora em jogada individual. Marrone tentou fazer um lance aos 14, caiu na área e pediu pênalti. Mas quem fez o gol foi o Santos, que ampliou o placar. O Rodrigo participou de novo, passou para o Jean Mota driblou o Danilo Barcelos e chutou muito bem e não deu chances para o Gabriel Félix. Lembrando que o Jean Mota não marcava mais de um mês e agora é um artilheiro do Santos na temporada com 9 gols. Do lado Vasco, o Lucas Santos e o Ian Sassi tentavam fazer alguma coisa, mas não conseguiam mostrar precisão, não conseguiam terminar as jogadas. Em destaque do Santos, poderíamos dizer que foi o Soteldo, que além de ter participado dos gols, participou em outra boa jogada dos 33, o Santos quase fez o terceiro. O Carlos Sanches também se mostrava muito efetivo, tanto que aos 40 minutos do segundo tempo, o Santos tinha chutado 21 vezes ao gol, chutado 21 vezes no total, e o Vasco apenas tinha chutado 9. O Vasco estava se mostrando nervoso, principalmente com o placar adverso, e o Santos acabou vencendo por 2-0 e vai poder perder o jogo de volta por até um gol de diferença, que passa para as oitavas de final. Antes de pensar no jogo de volta da Copa do Brasil, o Vasco tem outra situação complicada, porque perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-0 e também precisa reverter esse placar. O Vasco não está numa situação confortável e o nosso repórter, nosso comentarista Leonardo Martins, nos dará a opinião dele sobre o jogo.
É isso aí, Zé. A gente já esperava que essa partida entre o Santos e Vasco terminasse com um resultado positivo para o Santos. A gente esperava uma vitória do Santos, sim, porque, como falamos aqui no último programa, É uma equipe que é muito ofensiva, que busca sempre fazer o gol, que trabalha muito a posse de bola, né? Então, o que se espera do jogo do Santos é que sempre consiga sair vitorioso, já que está sempre buscando o necessário para poder ganhar o jogo, que é fazer o gol. E quando faz o gol, a equipe continua tentando fazer mais gols e joga sempre no ataque. É difícil ver o Santos começando a se defender depois de obter uma vantagem, né? em alguma partida. A gente tem as derrotas do Santos, algumas até bem marcantes nesse passado recente, mas foram partidas atípicas em que as equipes fizeram um trabalho específico para poder jogar contra a equipe do Santos, né? Se defendendo de uma forma muito, muito forte e tendo um contra-ataque muito bom. Foi isso que proporcionou as vitórias, né? Que a gente viu contra o Santos, até porque o Santos não tem um grande time, né? Então, essas derrotas são passíveis de acontecer. E aconteceram por isso. Além de clássico, que jogos, né, clássicos são uma outra história. Muitas vezes não entra em estudo de tática, mas a emoção mesmo que o jogo proporciona. Na partida contra o Vasco, o Santos jogou dessa forma, né, dessa maneira. Tentou buscar o gol desde o início do jogo. O Vasco foi com uma formação nova que quase todo torcedor reclama, né, de jogar com três volantes. Mas foi a opção do Alberto Valentim, que na minha opinião não foi ruim, totalmente ruim, porque o Vasco acabou se defendendo melhor e ao mesmo tempo não ficou só na defesa, né? Não sofreu aquela pressão que a gente costuma ver em alguns jogos em que o time começa a ser pressionado a todo minuto e acaba sofrendo gol em uma hora ou outra. Então, o Vasco conseguiu se defender melhor do que se defenderia se tivesse, por exemplo, Bruno César em campo, que é um jogador que trabalha ofensivamente, mas na recomposição não consegue ajudar a equipe do Vasco e sempre fica com esse buraco na hora que a equipe se defende, né? A gente percebe, às vezes, quando o Valentim faz uma mudança de tirar o Bruno César e colocar um volante, que a equipe perde ofensivamente. Então, ter o Bruno César nesse jogo poderia prejudicar essa questão tática da equipe do Vasco. Os três volantes, né, conseguiram fazer um papel bom no primeiro tempo, conseguiram se defender e defender a meta do Vasco bem. William Maranhão até finalizou, foi bem, né, ofensivamente nessas poucas oportunidades que o Vasco teve. O Santos também não conseguiu criar tanto, não encontrava muito espaço, errava o último passe e não foi tão bem no primeiro tempo. O Vasco inclusive teve a oportunidade de fazer o gol com o Ricardo, que recebeu a bola sobrou para ele sozinho e ele mandou por cima. Então seria um gol importante para o Vasco se tivesse saído. E o primeiro tempo foi assim. As mudanças, né, de ter Leandro Castan fora e Fernando Miguel foram por questões físicas. Os jogadores não podiam jogar. E a opção do Bruno César a gente até entende. No segundo tempo, o Santos veio para cima de maneira mais forte, se impondo mais e conseguiu fazer o gol rápido numa falha da zaga do Vasco. Depois chegou o segundo gol. Não acredito que tenha sido falha do Gabriel Félix, que tinha muita gente à sua frente, muita gente atrapalhando sua visão da bola. O chute do Jean Mota foi bom. Ele que foi jogador muito importante no Campeonato Paulista. Ainda é o artilheiro da competição, mesmo com o Santos eliminado. E pode terminar sendo, né? Porque só tem mais um jogo, que é a final no domingo. O resultado da partida foi esperado, a gente esperava que o Santos ganhasse. Eu particularmente achei até que o Santos poderia ter abriria, né, uma vantagem maior do que só de 2 gols. E esse é o resumo da partida. Para domingo, a gente espera que o Vasco vá para cima, até porque precisa disso,
Mas acredito que o Valentim vai ter muita dificuldade para poder montar um time que seja competitivo, ofensivamente bom e que seja equilibrado defensivamente, porque as peças do Vasco acabam não proporcionando isso. Ou o time fica muito ofensivo e se defende mal, ou se defende bem e não consegue criar ofensivamente. Então, o Valentim vai ter que trabalhar muito para montar um time bom para jogar contra o Flamengo e tentar reverter essa vantagem construída no primeiro jogo. Fico por aqui, Zé. Bom final de semana, bom feriado a todos. E vamos lá assistir essa final, que tem tudo para ser disputadíssima e emocionante. Valeu.
É isso aí, Leonardo. Muito obrigado por sua opinião sobre o jogo. O Fluminense que venceu por 2 a 0 o Santa Cruz pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil em casa. O Ayrton voltou do time titular e tivemos como destaque o ataque de Pedro voltando também de lesão após 234 dias sem jogar. Temos alguns destaques do Fluminense que estavam na partida, que esperávamos que fizesse bom desempenho. O Luciano do Fluminense e também tínhamos do lado de Santa Cruz o Pipico, que eram artilheiros da Copa do Brasil com 4 gols. Falando do primeiro tempo, o Fluminense estava dominando amplamente as ações do jogo, estava arriscando muitos chutes, principalmente com o Johnny Gonzalez e com o Alan. O Santa Cruz não conseguia respirar, a pressão do Fluminense estava muito forte. E teve o primeiro gol do tricolor aos 18 minutos. Gilberto trouxe a bola pela direita, tabelou com o Johnny Gonzalez e depois de receber a bola de volta, chutou. A bola desviou no Charges e matou o goleiro Anderson e abriu o placar no Maracanã. Mesmo após o gol, o Fluminense manteve a pressão, a intensidade no campo de ataque, não estava dando espaço ao adversário, o que resultou ao segundo gol aos 29 do primeiro tempo. A jogada se iniciou na defesa com o desarme de Matheus Ferraz. Foi seguida de uma rápida troca de passes. Gilberto de novo fez uma tabela com o Johnny Gonzalez, recebeu na área e deu um belíssimo passe de calcanhar para trás. A bola encontrou o Luciano na entrada da grande área, que não pensou duas vezes e mandou um lindo chute colocado de canhota, cheio de categoria e curva, no ângulo e sem chances para o goleiro. Nesse momento, o Fluminense tinha 70% de posse de bola e 9 finalizações. Não saíram mais gols no primeiro tempo, mas ainda tinha um domínio absurdo do tricolor. E o Santa Cruz parecia que não estava conseguindo sair, estava completamente acuado, intimidado com a situação. Já no segundo tempo, o Ayrton foi substituído com dores na coxa esquerda e entrou o Léo Arthur, que estava fazendo sua estreia e veio de empréstimo da Ferroviária de São Paulo. Aos 5 minutos, o Johnny Gonzalez sentiu o pé esquerdo após dura dividida e pediu para sair. Então veio a substituição mais esperada da noite. O colombiano deu lugar a Pedro de volta aos campos após 7 meses. Não era esperado que o Pedro fosse entrar tão cedo, mas a oportunidade apareceu e o garoto entrou para a festa dos torcedores tricolores. Aos 15, teve outra substituição por lesão. Também com dores na coxa esquerda, o Ganso saiu e deu lugar a Dodi. O Santa Cruz passou a tentar algo no ataque, mas não tinha muita precisão. E aos 30 minutos teve a polêmica do jogo, um gol no lado do Fluminense. Foi numa jogada de escanteio pela direita, o Matheus Ferraz cabeceou pro gol, o Anderson defendeu de baixo e deu rebote nos pés do Luciano, que empurrou pro gol, mas o impedimento foi marcado. Só que o Luciano estava em condição legal, o gol foi mal anulado e o atacante ainda levou um cartão amarelo por reclamação do lance. O Pedro, já que estava sem ritmo de jogo e entrou só no segundo tempo, fez pouco em campo. Apenas fez uma cobrança de falta rasteira para fora e uma caneta no adversário para inflamar a torcida tricolor. O jogador ainda vai precisar de um tempo para recuperar um ritmo, já que está muito tempo sem jogar uma partida. O jogo acabou com a vitória do Fluminense por 2 a 0 e fechou o jogo com 72% de posse de bola e 28 finalizações, sendo 12 no gol. A decisão da vaga nas oitavas acontecerá na quinta, que vem, dia 25, às 9h30, fora de casa, lá no estádio do Arruda Recife. O clube carioca pode perder por até um gol de diferença que passe direto. Lembrando que não temos mais a situação do gol fora de casa, então o Fluminense está numa situação bem confortável. Agora, nós vamos com o nosso comentarista Davi Ferreira para nos dar a opinião sobre o jogo.
Fala aí, Zé, tudo bem? Fala aí, ouvinte da Audioativo, aqui presente em mais um pontapé. Vamos falar um pouco desse jogo aí, essa vitória do Fluminense sobre o Santa Cruz. Uma vitória obrigatória, até um pouco mais do que a torcida pedia, né? Porque foi um jogo de total domínio do Fluminense. Uma partida muito boa no coletivo. O Fluminense soube se impor e venceu muito bem um time do Santa Cruz que tá em divisões inferiores do campeonato. Então, o Fluminense, como um time grande que é, tendo um elenco melhor, apesar de toda a crise aí por trás, que não vamos ficar repetindo aqui de novo. Precisava ganhar, jogando em casa, tendo que fazer resultado, porque confrontos de mata-mata são decisivos e qualquer detalhe pode deixar uma vaga escapar. A vitória foi muito bonita, destaque para esses três jogadores que participaram dos dois gols do Fluminense, né? O Gilberto, o Yoni Gonzalez e o Luciano. Partida muito boa, jogadas muito bonitas, troca de passe rápido. Cara do Fernando Diniz, esse Fluminense aí que toca muito bem a bola, que teve essa estatística absurda de 72% de posse de bola. É uma coisa aí de outro mundo. E um time que toca a bola muito pra frente, né? Saiu de um primeiro tempo com 2-0, podendo fazer 3, 4. Talvez se a rapaziada do Flu tivesse acertado mais aí o pé, teria feito mais gols. E o Luciano, né, que se torna o artilheiro da Copa do Brasil no momento, com 5 gols isolado, faz um belo de um gol. Enquanto o primeiro gol foi uma jogada muito bonita, mas contando com uma dose de sorte, o segundo foi no finesse shot, né, que a gente fala, chute colocado com a mão. O Luciano botou de esquerda lá no canto, sem chance para nenhum goleiro. Podia ter dois goleiros ali, podia jogar a luva que não ia pegar aquela bola ali, não. O primeiro tempo foi de sonhos para os tricolores. O segundo tempo foi marcado mais por lesões, né? Então o Fluminense perde o Ayrton, depois perde o Ganso também, até o Yoni também se machuca. Pode preocupar, a gente vai ter que ver os boletins médicos do Fluminense para ver se vai afetar a continuação da temporada. Mas o destaque, obviamente, é a volta do Pedro, né? Então, um jogador que foi super importante no ano passado, era referência, e a torcida do Fluminense espera que ainda seja referência. Era o artilheiro e teve uma lesão que acabou atrapalhando um pouco do andamento da sua carreira, mas de qualquer forma foi revelação. E se voltar em forma, na forma do ano passado, se encaixando nesse time que é muito ofensivo, que tem muitos jogadores bons ali no ataque, Luciano, Everaldo, o Gonzalez, o Ganso, ele vai ter muita facilidade em fazer mais gols também. Talvez o Diniz tenha um problema, entre aspas, aí, que é definir quem vai ser o titular, porque alguém vai ter que sair pro Pedro voltar a ser referência do ataque quando tiver em forma. Ele que vai precisar de alguns jogos para se adaptar e voltar ao que estava antes, mas ele, como bom jogador que a gente sabe que é jovem e com muita disposição, deve voltar logo. Já mostrou que tem muita classe, essa caneta maravilhosa no meio do jogo. Mostrou personalidade em pedir a bola para bater a falta e jogou um segundo tempo quase todo. E deve precisar de alguns jogos para se adaptar, mas pro bem do tricolor, que volte rápido e o Fluminense volte a ter o seu artilheiro, né? Lembrando que, comentando um pouco sobre a arbitragem também, que não é ruim só aqui no nosso Cariocão, né? O gol foi mal anulado do Fluminense. O Luciano podia ter feito mais um gol na Copa do Brasil. E o Bandeirinha estava muito mal posicionado no lance. Você vê que ele está olhando lá o Gilberto, que está batendo um escanteio na direita, e não está prestando atenção na linha. O Luciano estava em claras condições e foi prejudicado o Fluminense. Podia ter saído com esse 3-0 aí. Mas o Fluminense sai satisfeito. Agora vai ter que voltar daqui a uma semana, na quinta-feira, lá em Recife. O Arruda é um estádio que a torcida do Santa Cruz bota muita pressão, né? O famoso mundão do Arruda. Mas se o Fluminense soubesse impor, claro que o fator torcida é algo que pode ser decisivo, mas o Fluminense jogando dessa forma, não vejo como ele pode ter esse placar revertido. Não tem gol fora, mas o Fluminense eu vejo no máximo empatando, acho que perdendo não. O Fluminense fez muito bem sua parte, vai ter uma semana de descanso e acredito na passagem do Fluminense, que depois vai visar aí oitava de final da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É isso aí que eu tenho para comentar sobre o jogo do Fluminense, vitória maiúscula e muito dominante do Tricolor das Laranjeiras. Eu volto com vocês, é.
Está terminando mais uma edição rapidinha do Pontapé Inicial. Queria agradecer aos nossos comentaristas por estarem sempre aqui comigo. Queria agradecer também a nossa audiência. E é isso. Pontapé Inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Ativo, sua rádio, seu portal.